Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Prova. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje falava eu com o Frederico Lucas, falávamos à tarde e confidenciávamos que não sabíamos bem que título dar a este programa, que tema, o que é que queríamos falar. E o Frederico Lucas, repetidas vezes, dizia-me, sei lá, invasão dos franceses, em Portugal, dizia, mas isso é capaz de não ser bom, isso, se calhar não. Porquê é que não falamos dos novos migrantes, das pessoas que estão a preencher o interior do país? Se calhar pode ser menos polémico, não é? E pronto, lá chegamos a um consenso. Frederico, tu já vieste aqui uma vez, há uns anos atrás, falar sobre um movimento que tu tens, que agora está um pouco mais arrefecido.
Sim. Não sei se o termo correto é arrefecido, se efetivamente estamos na entrada de uma fase 2.0, provavelmente estamos na 2.0.
Sim.
Nós, quando idealizámos o programa, há 10 anos atrás, estávamos muito orientados para as famílias metropolitanas de Lisboa e do Porto, que pretendessem emigrar para o interior, para o interior rural.
Sim.
E há um ano atrás, um ano e meio atrás, começámos a perceber que quem estava a migrar para o interior não eram, de facto, as famílias metropolitanas como nós idealizámos, mas sim estrangeiros que estavam a chegar a Portugal e que classificam o território interior português como o sítio mais sossegado da Europa.
Frederico, temos que apresentar justamente dois convidados que estão aqui e que são estrangeiros, na verdade. E são os dois de que país?
Franceses.
Franceses, claro. Uma das convidadas é a primeira vez que está na rádio.
Está em pânico.
Está em pânico. É a Alexandra Ferrara, é assim que se diz?
Le Faller.
É quase. Le Faller, é isso. Tu curiosamente estás cá há 9 anos e és de Montpellier.
Exato.
Depois temos uma pessoa que seguramente conhece bem o meio, visto ele ter sido durante muito tempo jornalista da
France Presse.
Da France Presse. Foi o responsável pelas delegações onde? No Japão?
No Japão, em Tóquio. Duas vezes.
Na Coreia e na Bélgica.
E depois o último posto foi chefe do bureau de Bruxelas.
É tipo quase embaixador, não é?
Não.
Só que não fazem festas tão
boas. Mas é a oficina de Bruxelas é a segunda maior da France Presse na Europa, depois de Londres.
A France Presse goza de grande prestígio.
É uma das...
É quase tão grande como a Lusa.
Um pouco maior.
Eventualmente um bocadinho maior. Já agora, curiosamente... Tu casaste com uma portuguesa, mas que na verdade só nasceu em Lisboa, porque depois passou mais de metade da sua vida.
Sim, eu encontrei a Adélia em Paris.
Em Paris, foi aí que
não
se
encontraram. Não aqui. Eu visito Portugal a primeira vez durante o PREC, em maio de 74. E só encontrei a Adélia em Paris em 78. E somos casados quase há 40 anos. Vamos celebrar os 40 anos no próximo ano.
Ah, é? Adel, tu, se quiser, também podes falar. Não queres? Que é tímida. São muito tímidas. Estamos na rádio. Estamos na rádio e também estamos no Facebook e no Instagram, desde esta semana que transmitimos a Prova Oral para estas duas plataformas, mostrando assim que somos sofisticados e modernos. É isso que somos. Estamos a falar então sobre os novos migrantes. O que é que vocês vieram encontrar em Portugal? Já agora, faço a pergunta de um outro modo. O que é que esperavam de Portugal e o que é que vos surpreendeu mais encontrar em Portugal?
No meu caso, não é uma migração, porque já digo que visitou, chegou a Portugal a primeira vez durante a Revolução. Encontrou Adélia em 78, visitou Portugal quase todos os anos. Gostou imenso do país, da comida, da paisagem. E depois, há muitos anos na Ásia, particularmente em Tóquio, que é uma cidade gigante. O Grande Tóquio tem mais de 30 milhões de residentes. Ficamos à procura de uma casa por várias razões. Uma era de dar raiz à nossa filha, Carlota. E foi por acaso que encontramos uma casa na judiaria de Castelo de Vide, há quase 20 anos.
Isto é, vocês moram em Castelo de Vide?
Sim. E depois, não foi um grande investimento do ponto de vista financeiro, e por isso que eu decido de ir mais à frente num investimento mais complicado, que é uma quinta com um olival de 3 hectares no mesmo pé do Castelo de Vide.
De tudo aquilo que eu sei sobre ti, Filipe, há um pormenor que eu gosto em particular, que é quando te aborreces com um compatriota teu, sei que o ofendes em português. Isso é verdade? Quem é que me disse isto?
Não sei.
Será que isto acontece? Bom, já agora, então, Alexandra, e tu vives aonde?
Na Graça, na Lisboa.
Na Graça. Quando vieste para cá, porquê que vieste? Atrás de um rapaz, não é? Quem era?
Exato. Era. A primeira vez era atrás do meu marido.
Do teu marido?
Claro.
Era um português?
Não.
Era um francês?
Um francês, sim. Mas que trabalho por as autoridades francesas, por acaso.
Isto é, vieste para Portugal por amor?
Sim. Mas eu vou ficar por amor também, porque eu gosto muito de Portugal.
Entretanto, aprendeste a gostar de Portugal. Foi difícil no início?
Sou 3 meses para perceber como funciona e quais são as diferenças. Mas logo, como eu tinha um acolhimento que não pensei que era possível de acolher os estrangeiros assim, eu fiquei tanto surpresa que era normal uma estrangeira que chegue e que pede as coisas, todo mundo está a ajudar, todo mundo está. É mesmo isso. E agora, eu não quero sair.
Entretanto, como de certo vocês perceberam, houve uma invasão de franceses no nosso país. Isso tem muito a ver com a mudança das rotas, com a ameaça do terrorismo, que fez com que os franceses abandonassem muitos destinos de férias, que eram tradicionais, e escolhessem outros, entre os quais Portugal foi um dos que os franceses mais escolheram, até porque na verdade Portugal sempre teve uma ligação forte com os franceses, mas curiosamente era ao contrário, né? Eram os portugueses que iam para a França. Sim. Se bem que ainda há muitos portugueses a irem para a França, mas sim, houve um movimento migratório grande, sobretudo ali nos anos 70,
70,
80. 70, 80, diria mais 70, mas sim, isso verificou-se. De resto,
o interessante é que França, basicamente, nunca foi um país de grande imigração. Havia esta imigração para a América do Norte no século XVII, XVIII. A parte mais famosa é o Quebec, onde há uma grande população de língua francesa. Mas, basicamente, a França não é um país de grande imigração. Et só desde os anos 80 que há muito francesa a viver em país estrangeiro. E Portugal é é provavelmente o mais recente, porque já há dezenas, centenas de milhares de franceses a viver em Londres, na Bay Area, perto de São Francisco. Uhum. A invasão francesa em Portugal é muito recente. Só se iniciou há 3 ou 4 anos. É muito recente.
Sim, e assumida.
Já agora deixa-me dizer que temos uma chamada em linha de uma ouvinte, é Sandra Silvestre, que nos está a falar de Lisboa, e que diz que já viveu na Serra da Estrela. Olha que bom, trabalha em desenvolvimento local, é isso? É isso,
é
Sandra? Estás a ver aqui estes dois franceses completamente adaptados já?
O quê? Não preciso.
Estás a ouvir estes dois cidadãos franceses completamente adaptados?
Parece que sim, sim, ouvi um bocadinho. Eu estava a ligar, é a primeira vez que ligo, tentei ligar no programa sobre as boleias, mas acabaram por não me passar.
Porque, o que é que querias dizer? Tu costumas apanhar boleias?
As boleias? Costumo apanhar boleias. E sobre franceses em Portugal, tenho a dizer, eu fui voluntária no Andanças, no ano do incêndio, há 10 anos.
Ficaste também sem o teu carro?
Diz?
Ficaste sem o teu carro também?
Não. Fiquei okay. Com o meu carro, com o mesmo carro onde estou agora. Tive sorte.
Parabéns.
Foi por um triz, mas foi. Bom, e estava a acompanhar as visitas em Castelo de Vide, onde um dos convidados mora, não é?
Sim,
e estava com um casal de franceses, e um deles, um homem de esquerda, ferranho, comunista, disse-me às tantas: ah, vocês têm que aprender a falar francês. Eu falo francês, mas como não pratico muito, não me consegui entender muito bem com ele. E ele não falava nada. A minha falava espanhol, mas ele falava só francês, e disse: vocês têm que aprender francês, porque vocês estão a ser invadidos pelos franceses e, portanto, vocês têm que entender francês. Que é aquela posição um bocadinho arrogante dos franceses de: ah, nós vimos para cá, mas vocês é que têm que saber falar a nossa língua, não somos nós. Portanto, fico muito contente que esse
Esses franceses não são nada arrogantes, são muito simpáticos.
Não, exato, e falam português.
Há exceções.
Sejam muito bem-vindos.
Já agora, é curioso, é uma boa pergunta para vos fazer. Vocês têm noção de que os portugueses, em todos, eu por acaso não tenho essa ideia, mas a verdade é que existe uma imagem dos franceses que são um bocadinho altivos e arrogantes. Vocês têm essa ideia?
Claro.
Têm?
Claro.
Isto tem algum ponto de verdade aqui?
É um estereótipo.
São mais os parisianos que os franceses.
Ok.
Os lisboetas também são arrogantes quanto ao resto do país.
E os parisienses dirão que são as pessoas do Champs-Élysées que são mais arrogantes.
Sim. Então, e já agora, deixem-me fazer aqui esta pergunta. Como é que vocês veem os portugueses? Até agora só falamos coisas boas. Então, e coisas más? Quais foram as primeiras coisas que vocês notaram que os portugueses tinham? Sei lá, se calhar somos mais... Trazemos mais do que vocês, não sei. Somos menos pontuais, será? Não sei.
Não sou. Falar em generalidade dos portugueses, dos franceses, dos italianos... Não me parece a boa...
Tens medo, não é, de ferir alguém?
Não, nós vivemos numa sociedade ainda com um raiz rural, raiz muito importante. Os estrangeiros, não são só os franceses, os ingleses, são também a gente que mudaram de Lisboa para Castelo de Vide, de Porto para Castelo de Vide, porque basicamente não são de cá. E claro que entrar, encontrar um espaço neste tipo de sociedade há anos muito fechada, não é muito fácil. Gente muito abertos, há gente muito menos abertos.
Bem, isso é como tudo na vida, isso aí é um bocadinho universal. Já agora, Alexandra, e tu? Como é que tu vês os portugueses?
Eu? Como é que eu vejo os portugueses?
Como se chama?
Chama-se Sandra. Sim, Sandra, também assim, a pergunta não era para ti, era para, okay, para okay. Alexandra aqui okay. Em estúdio.
Alexandra.
Sim,
o teu nome é muito, muito português.
Sim, mas nada a ver, por acaso. Mas sim, não, eu penso que As portuguesas, o que gosto o mais são os pedidos de familiar, que nós talvez em França temos menos.
Achas que os portugueses são mais ligados à família, é isso?
Exato. Seja como talvez os franceses antigamente eram assim.
Já agora, eu lembro-me que há muitos anos atrás, embora seja uma pessoa muito nova, de facto, já cá ando há alguns anos, e a cultura francesa tinha uma influência muito grande na sociedade portuguesa. E depois, progressivamente, essa influência veio a desaparecer. Verdade? Estou a falar a verdade, Sandra, ou não? Sandra?
Estás a falar comigo? Ok, Alvin.
Sim.
Acho que sim. Eu não sou perita em cultura, mas sim.
Então, basta dizer que o francês era...
Era a segunda língua.
Era a segunda ou era a primeira?
Não.
Era a segunda língua.
A primeira língua estrangeira.
A primeira língua estrangeira, exatamente.
Era uma cultura dominante na Europa e era a língua internacional que depois foi suplantada pela língua inglesa. Olha, mas já agora, antes que me ligues a chamada, eu só queria aproveitar para falar um bocadinho do que é que eu queria dizer. Queria falar da Terra da Estrela e de Gouveia. Eu vivi porque falaram em imigrações e falaram do interior, e eu pensei, bom, é hoje que eu tenho que ligar. Porque realmente morar no interior do nosso país tem coisas fantásticas, maravilhosas, a natureza, a Serra da Estrela, e convido toda a gente a conhecer outra parte da Serra da Estrela e entrar na Serra da Estrela, não por Ceia, mas por Gouveia, não pela Covilhã, mas conhecer o Conselho de Gouveia.
Esta discussão tem 30 anos, esta discussão tem 30 anos, de por onde é que se entra para a Serra da Estrela?
Eu conheço bem.
O quê?
Diz aqui o Frederico que esta discussão tem 30 anos, a discussão de por onde é que se deve entrar para a Serra da Estrela, não é?
Exato, sim. Mas, é entrar e ficar. Entrem por onde quiserem, mas passem lá alguns dias, explorem.
Mas agora, Sandra, já agora, há uma outra discussão que é sempre que neva na Serra da Estrela, depois inibem as pessoas de ir à Serra da Estrela. Então, mas
não,
as pessoas querem
a
neve. Portanto, se neva e não se pode ir lá, é assim.
Não, já neva muito menos. E pode-se ir lá. A Serra da Estrela não é a torre. Não é só a torre.
Serra da Estrela não é só a torre.
Não é só a torre, são vários concelhos, Ceia, Gouveia, Covilhã, sei lá, Celorico, etc. Vou conhecer aquela zona.
Trancoso, já agora.
Diz?
Trancoso também faz parte do conjunto.
Não, Serra da Estrela não
chega. Não é, por acaso faz.
Faz?
Faz, faz, da Cordilheira, sim.
Bom, então, a minha Serra da Estrela é um bocadinho mais reduzida. É, Ceia e Gouveia, conselho Ceia e Gouveia. Vale a pena conhecer, passar lá um tempo, conhecer o trabalho, por exemplo, de algumas organizações. Eu fiz parte do... Organizamos festivais, temos uma... Em Gouveia há um festival organizado por um grupo de jovens, que é a Romaria Cultural, que acontece em julho, e eu tenho o sonho de vir a organizar um festival no inverno, que ninguém acha possível, mas pronto, vamos ver. A ideia é, vão à Serra e conheçam o Conselho de Gouveia. Tem um museu de arte contemporânea, um museu Abel Manta, que tem uma coleção fantástica. Portanto, não há só natureza para conhecer na Serra, mas há as pessoas e há muita cultura e há gente muito interessante. Há poetas, há literatura, é a terra de Virgílio Ferreira, etc, etc. Mas viver lá é um desafio todos os dias. Há pouco um dos convidados franceses falava na questão das pessoas serem fechadas. Há uma série de comunidades estrangeiras também a viver no Conselho de Gouveia e isso só pode ser positivo, mas é preciso também fazer com que essas comunidades se conheçam e que tenham mesmo relação. E não há neste momento.
Não há?
São comunidades fechadas, não.
Mas porquê é que essas comunidades se fecham?
Por um lado, também pela questão da língua. Há comunidades holandesas no Conselho de Gouveia, há belgas, e estão um bocadinho também a viver no meio em quintas, e eles próprios não se relacionam facilmente com a comunidade mais envelhecida, há a barreira da língua. De resto, não sei, tenho que fazer uma tese sobre isso, não sei, tenho que estudar sobre isso, se me derem uma bolsa, eu vou estudar isso. E fazer projetos também para que as pessoas se relacionem. Na verdade, não há muitos jovens. Tenho muitos.
É uma boa ideia que tu estás a dar, não é? Holandeses, normalmente encontras em parques de nudismo, não é? É onde são os holandeses. É aí que eles se reúnem. Basicamente é isso. Isso é fácil de encontrar. Não, é?
Não sei se há algum parque de nudismo na Casa da Sela.
Se há holandês, há um parque de nudismo.
Pode ser um nicho de mercado. Mas no inverno é capaz de não ser muito fácil.
Pois é possível. Okay. É possível. Olha, deixa-me agradecer a tua intervenção. Dizer também àqueles que nos estão a ouvir que podem e devem ligar o 707-200-330. Já temos mais duas chamadas em linha, uma das quais é de alguém que esteve quase para ser convidado deste programa, mas entretanto teve que ir em direção a Sevilha, não é? Bom, uma novidade. Entretanto, tu, Frederico Lucas, lançaste um livro.
Sim.
Sobre esta temática, investir no interior de Portugal, mas
em francês,
justamente. Portanto, já admitindo que são os franceses o teu principal público-alvo e o principal público-alvo de Portugal, o livro que estou a mostrar agora para o Facebook, onde as pessoas o poderão ver, está escrito em francês. Quem é que escreveu? Foste tu?
Não, foi, eu não sei escrever francês.
Nem falar.
Portanto,
não,
o livro foi escrito todo em português e foi traduzido. Esse livro, aquilo que nós detectámos é que, enquanto para os portugueses já existia imensa informação de como é que poderiam avaliar negócios, informação fiscal, portanto, na língua portuguesa, essa informação faltava para a comunidade francesa, que estava a chegar em força e com imensa vontade de investir. E, portanto, foi assim que nasceu esse livro. Enfim, temos tido imensas críticas pelo facto de ele estar em francês. Vamos lançar em português, entretanto. Mas, efetivamente, foi em francês porque é a comunidade que, como já ouvimos, que de facto tem mais dificuldade em compreender a mecânica dos projetos e das empresas em Portugal.
Uma das coisas que os portugueses têm é que rapidamente falam outros idiomas. E os franceses? Os franceses facilmente falam outros idiomas? Não.
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 É difícil.
Nem o ensino, nem o facto que na televisão francesa todos os filmes estrangeiros
são dobrados.
Que
é horrível.
Que é uma ideia feia.
Idiota.
Completamente idiota. Eu, tradicionalmente, isto está a mudar claramente, mas o ensino era um ensino de textos, de literatura. Na minha geração era uma caricatura. E depois os franceses têm um sotaque francês muito forte em qualquer língua.
Sim. Já agora, bem, isso também acontece com os espanhóis, não é?
Sim,
os espanhóis também a falar em inglês, sim. Não é? Aquilo é complicado.
Depois,
tem que fazer sempre espanhóis nos filmes, não é?
E depois há uma outra razão, é que o francês antigamente era uma das línguas francas do mundo. Na diplomacia, o francês era uma língua mais importante que o inglês.
Sim, é verdade, ainda há pouco falávamos sobre isso.
E depois a França tem ainda esta ideia que a França é uma grande potência,
uma grande puissance.
É claro que neste caso é muito diferente dos holandeses que da Bélgica, que são quase todos capazes de falar línguas estrangeiras.
Deixa-me dizer aqui algo para as pessoas que nos estão a ouvir, que se conhecerem, de facto, migrantes de outros países que vivam cá e queiram contar a sua história, o que é que eles fazem, ou até mesmo pessoas que vivem cá já há alguns anos, que são de outros países, hoje, mais do que nunca, essas estão convidadas a participarem no programa. A linha é esta, é o 707-200-330, é para ela que devem ligar. E digam-nos o que é que estão aqui a fazer. Aliás, essa é uma pergunta obrigatória para os dois convidados, que é: o que é que vocês estão cá a fazer? Bem, o Filipe, eu sei que é reformado, nesta altura. Mora em Castelo de Vida.
Não sou.
Não.
Eu sou jornalista e ainda estou a escrever duas vezes, mais ou menos duas vezes por mês, para este famoso jornal online Mediapart.
É famoso.
É famoso. Tem 150 mil.
Não consigo falar. Mas eu vou ler agora. Vou ler os teus artigos.
Na França é muito famoso.
E tu, Alexandra, o que é que tu fazes cá?
Estou gerente de uma empresa que faço gestão de apartamentos para os proprietários e a destinação de turismo.
Sim.
E também estou presidente de uma associação que existe desde 2012, que é entreprendre.pt.
Sim.
É para mesmo ajudar os franceses que chegam
a virem
lá.
Para cá, é isso?
criar a empresa dela.
Cá.
Cá, exato.
Isto é, os franceses que vêm para Portugal, é a ti que devem falar. Ou isto é, desde uma das pessoas, não é?
Claro, sim, para criar a empresa. Porque acho que esta associação foi criada por este sentido, que mesmo assim nós temos muitas similitudes entre o Portugal e a França, do ponto de vista do mundo da empresa real e o recurso humano e maneira de trabalhar, há algumas diferenças.
E nunca te contactaram de outras nacionalidades, ou mesmo portugueses, fingindo-se franceses, para regressarem a Portugal?
Sim, mas temos de ficar com um objetivo definido e nós não podemos fazer. Mas é língua francesa, por acaso, porque nós temos belga e suíça, por isso. Mas está à volta da língua francesa.
Olha, deixa-me dizer que temos duas chamadas em linha e é para lá que vamos falar com uma francesa empresária em Portugal, a Sophie. Será que se conhece? Já vamos falar com ela, mas antes já temos aqui uma chamada há muito tempo. É do Francisco Silva de Aveiro.
La Provorale a 3 ans, la Provorale a 10 ans, la Provorale a Fernando Alvin, la Provorale c'est Portugal pour toi et pour moi, la Provorale c'est un produit de l'antenne 3. Oh là là, je vais à Paris, mon amour, la Provorale c'est un programme qui s'écoute tous les jours. Ah, la Provorale c'est tragique, c'est magnifique. La Provorale c'est magnifique.
Cala-te com essa conversa, ó francês da treta.
Ora bem, se calhar o final não foi o melhor. Este jingle é o melhor jingle de sempre para uma emissão em que estamos a falar tanto dos franceses, e que são muitos os que já habitam o nosso país. Quem é que está cá, assim, conhecidos? Está o Cantona, não é? Cantona é francês, mais o quem?
Philippe Stark.
O Philippe Stark, que deu uma entrevista muito elogiosa a Portugal, onde ele dizia que basicamente Portugal era o único país no mundo civilizado. Acho que talvez tenha exagerado.
Ele queria gabar a nossa fiscalidade para não residentes.
A verdade é que nós vivemos 10 anos no Japão e há um ponto comum entre os japoneses. Há muitos pontos comuns entre os portugueses e os japoneses.
Verdade.
Muitos.
Viveste em Tóquio?
Sim. É mais uma coisa muito importante para nós. Esta civilidade, esta maneira, as relações entre as pessoas são civilizadas. Há uma grande civilidade ainda hoje.
E a França não são?
Não sempre. Não. Há uma grande civilidade, há uma maneira de viver em conjunto que tanto no Japão como em Portugal é muito agradável.
Olha, nós temos que ir ao telefone muito rapidamente falar então com o Francisco Silva de Aveiro. Ele tem duas histórias que envolvem migrantes a viver em Portugal. É verdade isto? Francisco, estás bom?
Olá. Tudo bem? Boa tarde. Sim, entre outras. Lembrei-me de duas. Uma é muito curtinha, há tempo estava a fazer um trail no meio de uma serra, já não me lembro exatamente qual, e de repente entro numa aldeia e pronto, e todos nós conhecemos um pouco o aspecto que têm as aldeias mais pequenas do interior e as pessoas normalmente ligadas à vida do campo, de volta de trator, por vezes ainda galinhas e cães no meio da rua, e de repente vejo um casal sentado em duas cadeiras de repouso a beber aparentemente um gin tónico ou uma vida desse género, calmamente a verem passar os corredores do trail, se uma coisa de repente não tinha nada a ver com aquilo com aquele ambiente em que nós estávamos e que realmente depois me fez pensar um pouco que até que essas, a vinda de, portanto, essas pessoas estrangeiras, normalmente reformados já, portanto, já de uma certa idade, que também vai mudar um pouco a vida no, nas aldeias do interior, pelo menos naquelas em que eles forem com algum número, porque as pessoas vão mudar um pouco a mentalidade e vão ter que, quer dizer, vai haver mudança, não sei se para melhor, se para pior, mas provavelmente para melhor, porque realmente são meios menos desenvolvidos e esta influência exterior, de certeza que vai fazer com que as pessoas também se abram um pouco mais ainda ao mundo. Essa é a mais pitoresca. Agora a outra é extremamente interessante, que foi, eu tive que ir fazer um trabalho, também não posso estar com muitos pormenores, porque foi uma situação de trabalho. Eu tinha que ir fazer uma avaliação técnica do trabalho a nível da tinha a ver com construção civil, e indicaram uma casa. Eu cheguei lá ao meio de uma aldeia perdida no centro de Portugal e de repente ouvi Rolling Stones e aparece uma senhora já pai dos seus 70 anos, ouvi Rolling Stones, depois comecei a falar inglês com ela, era inglês e tal, estava o marido para chegar, e então chego ao marido com um construtor civil inglês também já radicado em Portugal. E de repente chega o construtor português, que era que me tinha contratado para lá ir ver, chega um advogado, um solicitador, representante do dono da casa, onde o inglês vivia, e eu percebi-me que havia ali uma grande, digamos, uma discussão, havia um contencioso entre os portugueses e os ingleses. E não sei se alguém estaria a omitir algo, a única pessoa que falava as duas línguas era eu. Portanto, passei ali, ia fazer um trabalho técnico da minha área, e de repente tornei-me um intérprete entre a traduzir o que diziam os portugueses para o inglês e o inglês para o português, e a certa altura já se estavam a chamar de bigaristas e de aldrabões uns aos outros. É logicamente que se ninguém soubesse realmente a outra língua, nunca saberiam disso, porque a minha tradução era bastante soft em relação àquilo que eles estavam
a dizer. Há capacidade de improviso em Portugal, e é por isso que a gente gosta de nós, não é?
É verdade.
É? Sim.
É por isso que a gente gosta de nós, porque de facto nós metemos paninhos quentes nas situações.
Exatamente.
Olha, quero agradecer aqui a tua intervenção. Obrigado, Francisco. Uma pergunta. Há pouco dizias que nós tínhamos muitos pontos em comum com o Japão. Disseste que éramos
a história, o arroz, o mar, muitas coisas.
É bom viver no Japão?
É ótimo.
Gostaste de
porque japonês? Tóquio é uma cidade, é uma aglomeração gigante com 30 milhões de habitantes, mas os bairros são aldeias. Tóquio é uma coleção de aldeias. E viver dentro do japonês, mesmo sem falar bem a língua, não é complicado.
Não.
Não é complicado, não. E depois é um país fascinante para o nível. O Japão já está numa sociedade post-industrial. E o nosso futuro, em muitas coisas, vai ser mais ou menos o presente do Japão. Não em todas as áreas, mas em alguns.
Olha, vamos aqui ao telefone falar com a Sophie, que é empresária, é francesa e está em Portugal há cerca de 13 anos. Ah, ela também acompanha empresários que se querem instalar em Portugal. Portanto, rival aqui da Alexandra. Será que as duas se conhecem? Olá, Sophie.
Olá,
tudo bem? Vou ter que fazer a mesma pergunta que fiz à Alexandra. Porquê que vieste para Portugal há 13 anos atrás? Também houve um rapaz aí pelo meio?
Claro. O meu marido é português.
Ah, ok.
Mas nós conhecemos na universidade, mas fui eu que quis vir a viver para Portugal.
Mas espera aí, vocês conheceram-se em que universidade?
Em França.
E foste tu que quiseste vir para Portugal, mas ele colocou a possibilidade de ir para França ou quis fugir de ti?
Não, nós conhecemos em França e sempre falámos, pronto, talvez um dia deste, o meu marido sempre quis se eu podia ir para Portugal. Mas fui eu, depois de vários anos, fui eu que decidi, fui lá, arranjei trabalho, fui com os meus três filhos primeiro e depois ele foi até comigo.
Olha, a tua chamada está aqui com um barulho que se faz sentir. Parece uma sirene dos bombeiros que está permanentemente ligada, mas é só, possivelmente.
Melhor agora?
Ah, agora está muito melhor. O que é que fizeste?
Havia uma coisa que não estava bem a funcionar bem.
Olha, quando chegaste a Portugal, tiveste alguma espécie de impacto? O que é que sentiste?
Mas quando eu cheguei muito antes desta invasão simpática dos franceses. Quer dizer, quando cheguei, tinha os filhos ainda pequenos, e quando andava na rua, quando não falava com eles em português, porque nós falamos três ou quatro línguas em casa, mas pronto, as pessoas vinham ter connosco, mais as pessoas de idade, porque na altura, quando era a primeira língua, era o francês, e vinham pessoas mais de idade, mesmo muito simpáticas, a falar connosco, a desejar boa-vinda, a treinar talvez o francês. Foi muito, muito simpática e nunca teve problemas nenhum com os portugueses, pelo contrário.
Olha, a verdade é que há muita da cultura e do charme francês na nossa sociedade. Há pouco falávamos sobre isso, sobre o facto da cultura francesa ter, em determinado período, ter tido uma influência grande na sociedade portuguesa. Aliás, há uma canção da Amália que se chama Lisboa não sejas francesa, sabem? Não sei se é assim que se chama, mas é assim que ela canta. Bom, e tem a ver com isso, porque da altura parecia que Portugal imitava determinados comportamentos, Lisboa em particular. Agora, o que eu quero perguntar-vos, vocês como franceses, quais são os hábitos dos franceses? O que é que os franceses fazem? Como é que é a vida de um francês? Fazem piqueniques como os americanos? O que é que fazem?
Fazem
tudo igual, são iguais aos portugueses?
Eu sou muito... Sou a mais portuguesa das francesas. Agora estou cá há muitos anos, estou casada há mais de 30 com o meu marido, estou continuo um bocadinho a viver a francesa, mas muito até na comida, só faço comida quase a portuguesa, estou muito bem integrada, eu gosto muito.
O que é que vocês comem, por exemplo? Há alguns restaurantes franceses em Lisboa.
Ah, está bem, mas...
Qual é o melhor restaurante francês? Podem dizer.
No Alentejo não há.
Não há.
São portugueses.
O que é que os franceses gostam de comer e o que é que comem? O que é que não pode faltar na cozinha de um francês?
Queijo, acho que...
Queijo, claro.
Sim, os queijos são... Há muitos queijos em Portugal, mas são diferentes. Então. São diferentes.
Os queijos são muito bons, não tem assim... Tanta variedade como em França, mas claro, são muito bons mesmo. Muito
bons. E pão? Os franceses não gostam de pão? Gostam?
Sim, gostam menos de pão. Em Portugal, em Lisboa, não sou, mas Alentejo tem pães fantásticos.
Vocês têm que ir a uma padaria em Alcântara que se chama Gleba. O convidado foi nosso convidado há um tempo atrás, é o Diogo Amorim. Foi um sucesso esse programa, porque só se falava de pão. E é incrível, eu acho que vocês vão gostar muito. Passa aqui a publicidade, mas ele merece. Já agora, deixa-me só te dizer que, entretanto, enviaram-me isto. Ora, vejam lá se percebem o que é. É isto. A ver se vocês agora entendem, não é?
Não namoras os franceses, menina, Lisboa. Portugal é meigo às vezes, mas certas coisas não perdoa. Vê-te bem no espelho desse honrado velho que o seu belo exemplo atrai. Vai, segue o seu leal conselho, não dês desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa alfacinha, casar com Paris. de Lisboa. Tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós.
Ah, estão a ver, a Amália aqui a cantar Lisboa, não sejas francesa. Antes de vocês virem para Portugal, já tinham ouvido falar sobre a Amália? O que é que tinham ouvido falar sobre Portugal? A pergunta é para os três franceses que estão. Acho que nunca tive com tantos franceses na minha vida ao mesmo tempo. Sofia, o que é que ouvias falar de Portugal? Qual era a imagem que tinhas?
Pois, eu sou um bocadinho diferente, porque o meu marido é português, estou
a dizer,
há 30
não é?
anos, sabia para Portugal e pronto, até pelo contrário, eu estava a dizer, mas a explicar às pessoas que tinham talvez esta ideia, o português é alguém que pronto, trabalha nas obras, que é pequenino, que tem muito pelos. E basicamente era isso.
Era essa imagem,
em França.
Né?
E que não é, claro que não é de tudo isso, mas eu tenho outras experiências que talvez não sou uma boa pessoa para dizer o que os franceses pensam dos portugueses.
Já agora, Alexandra, que imagem é que tu tinhas e quem é que tu tinhas ouvido falar? Será que ouvias falar da Amália? Já tinhas ouvido falar da Amália?
Do fado em geral, seja...
Do fado já tinhas ouvido falar?
Sim, do fado em geral.
Ok. Bem, agora seria fácil se viesse agora de certeza que Cristiano Ronaldo seria a primeira pessoa que tu dirias, ou José Mourinho, né, das pessoas ligadas ao desporto que toda a gente conhece, mas na altura.
Na altura eu não ouvi tanto falar do Portugal antes de chegar.
E tu, Filipe?
Acho que, como já digo, chegou aqui em 74, sem nada saber, só que nesta época. A Revolução era um evento maior na Europa. Havia também este turismo revolucionário de todos toda a gente da esquerda francesa, mas não só, a chegar a Lisboa, que estava o futuro do socialismo e da Revolução. Bom, isto tudo passou. O que ficou é a luz.
A luz.
A luz. A luz de Lisboa.
Pois,
a luz de Lisboa
existe,
é que é uma coisa única, impressionante. E a gente deve saber que passa o inverno em Paris, com seu cinzento durante semanas, meses, chuva, frio. A luz de Lisboa, não só, mas a luz de Lisboa, mesmo em Portugal, é muito, muito especial.
É verdade. Já agora uma pergunta. Qual é a grande festa francesa? E o que é que fazem os franceses na grande festa francesa? Qual é? Existe uma festa nacional, da mesma forma que nós temos o São João.
O dia Bastide, o 14 de julho.
14 de julho é que é a grande festa.
O início da Revolução Francesa.
O que é que os franceses fazem? Vão para a rua?
Bailes.
Bailes, no dia 14 de julho.
Bailes, fogos de artifício.
É?
Exatamente.
Até e vocês cá em Portugal fazem alguma espécie de comemoração? Lembram-se de 14 de julho ou não comemoram todo?
Sim, não comemoram na Embaixada de França.
Ah, como se... isso é que deve ser uma festa na embaixada, não é?
Ou uma recepção na embaixada. Eu nunca fui mesmo.
Quem é o embaixador francês? Vocês sabem o nome?
Ah, não. Acho que
é Jean-Michel Cazard, não é?
Ah, sim. Está, verdade. Ele
vem do...
Um grande admirador da cultura portuguesa.
É?
Sim.
É.
Ele vem do Chile, não? Foi no Chile antes.
O que eu dava... Não sei porquê... Quase toda a gente tem essa ideia de que a profissão embaixador deve ser das melhores profissões do mundo. Não, porque a ideia que dá é que... O que é um embaixador? Faz uma festa de dois em dois meses, não é? Recebe umas pessoas.
Há uma grande atração
eu sei que estou a ser injusto.
Uma grande atração de ser embaixador da França em Portugal é de viver no Palácio de Santos. Claro.
Pois é.
É verdade.
Isto é verdade.
Gostava só de meter aqui uma parte que o embaixador francês em Portugal é de facto uma pessoa excepcional e tem sido muito, muito acarinhado por todas as entidades em Portugal, porque tem pelas pontes e pela fraternidade que tem partilhado com o nosso povo. Eu isso acho que seria uma injúria não o referir.
Não, ainda bem que disseste. Embaixadores que se destacaram em Portugal nos últimos anos, um deles veio a este programa, que era um embaixador inglês que ia para a embaixada de bicicleta e que tinha um blog que era Bife Mal Passado. E um outro que todos se devem lembrar, o último americano, que tinha uma paixão, tinha tem uma paixão tremenda por Portugal, e devo confessar que eu estou em alguns contactos com ele, porque vou fazer um encontro sobre ideias para Portugal e quero o depoimento dele, ou mesmo a presença dele, para falar sobre Portugal. Olha, quero agradecer aqui à Sophie por nos ter ligado. Obrigado, Sophie. Os franceses que estão a ouvir este programa, como é que fazem para te contactar?
A mim?
Sim.
Sim. Olha, eu sou membro da associação da Alexandra.
Ah, ok. É a mesma associação.
Exato. Eu acompanho empresários e investidores estrangeiros que vêm cá instalar-se. Para Portugal.
Isto é, de repente, como é que. Já agora, como é que vocês são as pessoas indicadas para responder a isto? Como é que vocês veem as empresas francesas? Por exemplo, fala-se com algum embaraço e até algum medo da Altice, que agora vai dominar uma parte importante da comunicação social em Portugal, nomeadamente a TVI, não é? Como é que é a Altice? Querem falar sobre isso? Não se sabe nada.
Não. Muito dívida. Uma imensa dívida, mas eu sou a minha especialidade em jornalismo e
economia
e finanças.
E então, olha, tu és a pessoa certa.
Não, a realidade é que nos Estados Unidos acho que são 3 ou 4 grandes operadores de telecomunicações. Na Europa ainda são dezenas. Isto, com o tempo, vai mudar. E Altice vai, ou quer ser, um dos agregadores de rede de telefone em todos os países. Portugal é só uma peça do puzzle.
Qual é a imagem que os franceses têm da Altice?
Não tão boa. Não tão boa, porque...
Que boas notícias.
Não deve ser muito diferente da imagem que os portugueses têm da Altice. Mas, bom, há uma evolução natural que na Europa vamos ter muito menos operadores de telecomunicações.
Olha, agradecer aqui a presença então da Sofia. Sofia, um beijo para ti. Obrigado por teres ligado, a nossa nova amiga francesa. Bom, lembro que estamos a falar sobre migrantes. Em particular os franceses, já perceberam que estão em clara maioria em relação a todos os outros, e a verdade é que eles têm escolhido Portugal para viver, não só figuras conhecidas de outras nacionalidades, como por exemplo Madonna, de que tanto se fala, e que inscreveu de resto os seus filhos, onde? No colégio francês, não é? Pois, que goza de um grande prestígio.
Acho que a minha primeira razão é que o filho queria treinar com o Benfica.
Claro.
Quer dizer, assim, futebol primeiro,
isto depois,
a educação secundária a segunda.
Gostava muito de saber quanto é que se paga de mensalidade no colégio francês. Quem é que sabe? Quem é que me pode dar? Alguém que tem os filhos, né? Tu sabes quanto é que se paga?
Claro, 400 euros por mês.
Por acaso até pensei que era mais. Hã? Até pensei que era mais.
É o mesmo preço que os portugueses. Nos colégios portugueses pagas o mesmo valor.
Sim. É por isso que...
Mas no Santos Julianos é quanto?
Um bocadinho mais,
ou o dobro?
Na altura, eu há 10 anos tive que tratar de uma família e creio que eram à volta de 800 euros por mês.
Pois.
Mas já passaram 10 anos.
Pois, calhar já será um valor diferente, não sei. Olha, sei que temos aqui um ouvinte que já está há algum tempo em linha e estava a pensar em emigrar depois desta espera, mas ficou. É o Miguel Mendanha, de Austrel. Olá, Miguel. Estás bom?
Boa, Dalvin.
Miguel, desculpa a espera.
Boa tarde aos convidados.
Olá.
Estás-me a ouvir agora?
Sim. Queres falar sobre o quê, Miguel?
Eu não sou de Alvestrel, pá. Eu sou do Porto, mas trabalho neste momento em Alvestrel. Estou neste momento a fazer a viagem para cima, pá. E vou ser um pouco incendiário aqui com um tema.
Vamos a isso. Solta o trampo que há em ti.
Pá, é de conhecimento geral que os franceses já estão cá em Portugal há muito tempo e talvez não sejam o caso mais flagrante. Mas neste momento, os reformados ricos pela Europa fora começam a ocupar grande parte do país interior e litoral. E eu queria perguntar se vocês não acham que isso tem vindo a inflacionar todos os projetos que os portugueses cá poderiam avançar.
Uma observação incendiária, é certo, mas de facto pode haver aqui algum sentido, não é?
Alvin, Outra coisa que é de conhecimento geral é que os portugueses são os deuses da Europa, não é? E, portanto...
Mas percebe-se que, por exemplo, é quase impossível já comprar uma casa em Lisboa, não é? Porque houve uma grande inflação, sobretudo especulação, assim muita especulação.
Assim como se fores para o Algarve, ou se tentares comprar uma pequena quintinha, porque neste momento esse é o tipo de habitação que os estrangeiros procuram em Portugal, zonas de sossego, onde podem avançar com os seus projetos familiares ou não. Na zona de Aljustrel tu tens de Ferreira do Alentejo até quase Ervidel, tudo ocupado com olivais dos espanhóis. E portanto...
Espanhóis, suíços. Mais suíços, se calhar, do que espanhóis. Chilenos.
Também. Mas... Eu acho é que acabou por influenciar um bocado a economia nacional e trazendo o mal foi para os portugueses.
Sim, eu não creio que... Eu peço desculpa, mas não me parece que o mal seja para os portugueses. Eu acho que o bem é para os portugueses. Isto é, efetivamente, os estrangeiros que estão neste momento a estabelecer-se em Portugal estão a desenvolver projetos que os portugueses recusaram e abandonaram nas últimas décadas. Quando nós temos franceses, suíços a comprar terras e a reativar indústrias, efetivamente eram projetos que estavam abandonados. Agora, aquilo que nós também sabemos é que depois de chegarem estrangeiros que estão a explorar esses projetos, os portugueses acham que também os poderiam ter feito e não fizeram. Ok, mas esse é o problema que nós temos no interior. Nós, quando dizemos que vêm estrangeiros ocupar o nosso interior, meu amigo, o nosso interior está desocupadíssimo. Portanto, quando muito vêm habitar o nosso interior.
O que é ótimo.
O que é ótimo.
Sim, é ótimo e gera emprego e tudo mais. Mas eu vou falar aqui de um caso.
Mas achas que sim,
em particular, que é, eu tenho dois ou três terrenos lá em cima, pá, não chega a um hectare na zona de Valença e queria avançar com um projeto florestal. Acontece que naquela zona os espanhóis têm vindo a comprar terrenos para a vinha. O que acontece? Há meio de anos atrás os terrenos compravam-se por uma bacatela e hoje em dia eu queria comprar os terrenos contíguos aos meus, bem, não tenho capital para isso.
Mas há uns anos porque é que não compraste? Quando eles eram uma bacatela?
Não tinha dinheiro.
Porque eu tenho 28 anos.
Ok, está bem, mas há malta de lá, porventura familiares, com 40 e com 50, não é? Também não os compraram.
Pronto, exatamente. E aquilo é um caso complicado, porque na minha família ninguém é ligado ao campo, e eu saí um bocado ao lado e sou ligado a tudo isso, desde caça, pescas e agriculturas e afins, e agora que surgiu a oportunidade, falta o capital. E vejo isso como um entrave a se calhar poder fazer ali qualquer coisa, porque efetivamente não tenho o capital.
Esse é o problema com que se debatem várias pessoas no mundo e de forma diária, que é falta o capital.
E parece que são 99%, não é?
Sim, eu percebo-te.
Parece que são 99%, ou que somos 99%, não é?
Por exemplo, Frederico Lucas, porquê é que não compraste uma casa em Lisboa há 15 anos atrás?
comprei, foi o maior erro da minha vida, mas comprei.
Foi o maior erro.
Eu só queria era lançar mesmo este tema, acho que acabou por influenciar os preços. E inflacionar os preços de zonas que até então tinham os preços normais.
Olha, queremos agradecer a tua opinião. Nós estamos quase a acabar o programa. Na verdade, temos 2 minutos. Deixem-me só ler aqui algumas mensagens. O Artur Bastos diz: excelente ideia. Finalmente um projeto de apoio ao desenvolvimento rural que tanta falta faz para combater a desertificação, as assimetrias e juntar potencial ao valor que o país já tem. Mais uma vez, são os estrangeiros a chamar a atenção para aquilo que nós temos de bom e muitas vezes não sabemos aproveitar. Os franceses aproveitam a ruralidade como poucos. Ainda bem que há gente atenta em Portugal que não quer perder esta oportunidade. Há tanto para fazer no turismo, na agricultura, na floresta, na valorização dos produtos locais, na valorização daquilo que temos de bom e que, na maior parte dos casos, é visto como mau. A calma, a segurança, o tempo, o bucolismo que caracteriza o interior e até algum litoral do nosso país e que cada vez mais estrangeiros valorizam por não terem no seu país de origem. Parabéns à Associação Portuguesa de Marketing Rural e Agronegócio pela ideia e à Provaral por insistir em tratar assuntos de interesse. É verdade. Bem dito. Como posso arranjar um guia? Um guia, ele está a referir-se ao livro.
Exatamente.
Comprando, ora é essa.
O livro está à venda na própria página da Associação Portuguesa de Marketing Rural, portanto, que é rural.pt, tem a opção investimento e dentro da opção investimento está lá a possibilidade de comprar o guia.
Já agora, aqui alguém a dizer que já comeu uma francesinha. A francesinha tudo indica que foi uma ideia importada mesmo da França. Não?
Não sei, não gosto.
Não gostas? Assim, aqui há alguém a dizer très bien. O Walter Dias diz: o português mais conhecido dos franceses é o Éder. Não é? Não, não é. Já agora, é verdade. Boa pergunta. Como é que um francês viu em Portugal a derrota da França contra Portugal? Não ligou nada.
Que o melhor ganha. Isto é...
Tu ficaste triste, Alexandra? Choraste? Quando a França perdeu contra Portugal agora no...
Não, eu ouvi ver alguns SMS aos amigos portugueses a dizer parabéns.
Destes parabéns. Não ligou nada a futebol estas pessoas. Exato. Não falavam assim. Bom, eu quero-vos agradecer já agora uma pergunta aqui para o Frederico. Frederico, o que é que vais fazer em breve?
Bom, em breve nós estamos na Associação Portuguesa de Marketing Rural a tentar abrir uma agência para a captação de investimento com sede em Luxemburgo, portanto, que é o projeto para 2018, porque aquilo que nós percebemos é que já estão colocadas agências de outros países, nomeadamente da Irlanda e da Espanha, para esse mesmo efeito, e há muitos investidores que nos escapam porque nós estamos em Portugal à espera que eles cheguem.
Já agora deixa-me dizer que a francesinha foi inspirada numa coisa que se chama, não sei se vou dizer bem, Croque-Monsieur,
sim.
Claro. Croque-Monsieur é quase entre um tostamista e um francesinho.
Exatamente. É mais uma tostamista que um francês.
Os franceses comem muito o Croque-Monsieur?
Claro, sim, como vocês comem os tostamistas. Acho que
eu gosto imenso de tostamista, mas não gosto nada de francesinho.
Olha, gostei imenso de vos ter aqui. Sejam bem-vindos. Fiquem por muitos anos em Portugal e tragam os vossos amigos. Pois, acho que fazes muito bem. Castelo de Vido, não é? É onde moras. A Alexandra, no entanto, não vive em Castelo de Vido, mas sim em Lisboa, na Graça.
Na Graça, exato.
Moraste sempre na Graça?
Sim.
Pronto, quero agradecer também a ti, à tua mulher que não falou, envergonhada, mas obrigado por ter vindo aqui. E claro, ao Frederico Lucas, que foi ele que sugeriu. Tu encontraste-me e sugeriste fazermos este tema, que eu acho que tinha toda a lógica. Obrigado, Frederico, por isso. Já a seguir temos na Antena 3 mais uma edição de Bons Rapazes com Álvaro Costa, mas também com Miguel Quintão. Bom fim de semana a todos, nós estamos de volta na próxima segunda-feira. Bom fim de semana.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.